Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço. Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um episódio, né?
Episódio daquela empresa que não gosta da gente, eu acho. Não gosta dos consumidores, talvez.
É verdade, mas dizem que eu também não gosto dela, né?
Ah, é? Será que é por isso que você tem todos os consoles dela, quase?
Deve ser, cara.
Faz sentido.
Relação de amor e ódio. Também mais uma vez com a Bia Bock.
E olá, pessoas.
E pela segunda vez, eu acho aqui, né? Primeiro convidado de todos que a gente trouxe aqui pra esse podcast, o Tovar do Nintendo Lovers Podcast.
E olá, pessoas que formam essa galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês?
Olha o cara cheio das referências aí.
Pois é. Eu já usei essa piada antes, inclusive, eu acho.
No seu podcast?
Não, no de vocês mesmo. Na vez que eu vim falar, eu acho que eu vim falar sobre Nintendo, sobre a mágica, sei lá, da Nintendo, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro o termo direito, não.
Que eu me lembro, a última vez que você veio aqui foi pra falar sobre Donkey Kong.
Não, pô, eu fui falar sobre os diferenciais da Nintendo.
Ah, olhei aqui agora. Verdade, olha só.
Então foi duas vezes já.
Então é a terceira vez.
É a terceira vez, exato.
Terceira vez, exatamente. E pra quem não conhece você, Tovar, fala daí de onde que você vem, o que, que você faz, a qual empresa você serve.
Então, pessoal, eu faço parte do Nintendo Lovers e a gente tem o Nintendo Podcast lá, que por coincidência o nosso amigo Jason edita, né, Jason? Então é nosso editor master lá. Enfim, a gente tá falando de Nintendo lá, já estamos desde 2016 o podcast falando sobre Nintendo. A gente tenta fazer de uma forma mais realista, tá? Então nintendistas fanáticos acabam se revoltando um pouquinho, mas a gente tenta sempre trazer opiniões sintonizando a Nintendo com as outras concorrentes, com o universo game, até criticando ela, elogiando quando tem que elogiar. Então é um podcast bem legal, se vocês quiserem ir lá, muito bem editado pelo Jason, né? Jason, obrigado aí.
Autopropaganda.
Pela edição. Exato. Mas é isso, a gente tem texto lá também, tem reviews, mas basicamente hoje o produto principal do site é realmente o podcast, porque é o que a gente tem tido mais tempo, né? O que a gente demanda muito tempo, né? Escrever e tal, e a gente tem os empregos próprios, então hoje o podcast é o principal. Se vocês puderem ir lá conhecer também, prestigiar, deixa lá nos comentários dizendo, ó, vindo jogando casualmente, olha aí, ó.
Exato.
Legal. Adoro Jason, adoro a Bia, adoro o Lucas.
Isso aí, vai lá e fala que você veio do Jogando Casualmente e ganha 5%, um cupom de 5% no desconto, no apoio deles.
Isso.
Ou não.
E se você for lá, falar que veio do Jogando Casualmente e falar que PC também é console, ganha mais coisa ainda.
Ah, esse ganha uma paçoquita daí.
Olha aí. E eu vou assinar embaixo isso, porque PC é coisinha do coração.
Isso. Né?
Não, PC é lugar de trabalhar.
Que lugar de trabalhar, Jason?
Tá alucinando, cara. O cara nunca abriu um campo minado no PC pra ficar jogando, não?
Pois abre. É, cara. Vida aí, triste. É? Vida triste do Jason.
Campo é minado mesmo. E o saudoso Space Cadet. O pinball do Windows XP.
Skiffree é bom também. É um ótimo jogo. Roda em 4K, bonito hoje, né?
E eu quero dizer pra vocês, antes de mais nada aqui, que a gente tem programa também de apoio, e o Lucas vai dizer pra você como vocês apoiam a gente e o que vocês ganham em troca.
É muito fácil, é muito fácil. Você pode acessar apoia.se/jogandocasualmente e você ganha o maior dos prêmios, que é a nossa gratidão. Além Isso. disso, você tem prêmios inferiores, que nossa. Incluem sorteio de jogos, receber os podcasts de maneira adiantada e também os podcasts de notícia em sua totalidade na quinzena que não tivemos novos apoios.
Belo plural metafônico.
Exato.
Diretamente do português de Portugal.
Exato.
O pior português também é conhecido como. Mas, além de tudo isso aí, você também pode votar nos temas dos episódios bônus que a gente grava aqui, que não tem nada a ver com videogame, então vai lá, apoia.se/jogandocasualmente. Ou procura a gente no PicPay por Jogando Casualmente. A gente também tem Instagram. Se você quiser acompanhar os meus vídeos que eu faço de vez em quando, porque eu larguei o TikTok, rede social porcaria, e vai lá em Jogando Casualmente no Instagram, rede social do Zuckerberg. Então a gente vai pro podcast de hoje que você já leu aqui no título desse episódio, que é sobre uma das franquias mais amadas do mundo inteiro, se não, talvez até mais amada do que a principal, talvez? O que vocês acham? Mario Kart?
É. Eu acho que é a principal, né? Podemos dizer isso.
É, os números dela no Switch não tem como contestar, né? É 50 milhões aí de unidade vendida, mais de 50 milhões, eu acho, já, né?
Então, eu acho que é o que mais vende no Switch, né?
A franquia que mais vende. É, todo relatório fiscal vende 1 milhão e 600, 1 milhão e meio, sabe? É praticamente a venda de lançamento de jogo, né? Tem muito jogo que não consegue vender isso no lançamento, né? E ela já tem o quê? 2014, Mario Kart 8, né? O último jogo, né? 2014 no Wii U, que aí não vendeu muito, e depois relançado no Switch em 2017. E aí 50 milhões de unidades, né? Bastante coisa.
Acho que o Mario Kart 8 é um ano mais velho do que isso, é 2013, deixa eu ver aqui. Porque eu lembro que ele tinha se lançado no comecinho do Wii U.
Eu acho que é 2014. Não, 2014,
né? É, realmente, 2014. Quase 10 anos, 9 anos.
É.
E esse jogo, cara, ele fez uma coisa que não é nem muito comum, que é ser o primeiro de alguma coisa, né? Criar a forma de jogar de alguma coisa, toda a mecânica da paradinha, que é o joguinho de kart. E ele continuar sendo tão relevante assim com o tempo, né? Porque muitas vezes quem inventa não é quem realmente é o melhor. Depois vem alguém e melhora e consegue se sobressair. E esse jogo fez isso, né? Ainda hoje é referência.
Uhum. Então ele foi realmente a franquia que introduziu os jogos de kart?
De kart, acredito que sim, antes.
É, kart não tinha antes, não.
Eu não sei se não tinha de kart, mas eu acho que do formato que ele tem, que é esse formato mais casual, com itens pra você jogar no inimiguinho, no amiguinho, no caso, né? Eu acho que acabou sendo o primeiro mesmo, né?
Foi.
Eu acho assim, ele é igual o Metroid, por exemplo, que criou, junto com Castlevania, né? Criou o Metroidvania. Hoje, quando você olha o Crash Team Racing, ou você olha o Diddy Kong Racing, ou você pega uns aí que tem do Bob Esponja e tudo mais, quando você olha, geralmente você fala, ah, é um jogo tipo Mario Kart, né? Acho que é mais ou menos a mesma coisa até do Smash Bros, né, também, que também criou um gênero. Então, eu diria até que o Mario Kart hoje se tornou até um subgênero, sabe, dentro de corrida, sabe?
Smash Bros, eu digo sempre que é o jogo de empurra e empurra, é um jogo de empurra e empurra, parecido com o Smash Bros.
É, então,
isso. Referencia ele assim.
Quer ir pro momento historinha?
Vamos, nos conte como surgiu esse jogo de carro aí com personagens da Nintendo.
A história é bem divertida, pelo menos eu acho ela divertida, enfim. Mas na época que o NES foi lançado, você tinha dois jogos no Japão pra jogar junto com ele, que era o Super Mario Bros, a versão do Super Mario World, né, que estourou grande, todo mundo ainda adora até hoje, e um jogo chamado F-Zero, que tinha uma coisinha muito interessante que chamava Mode 7. Basicamente é um programa que ele consegue pegar e rotacionar o background, né, o sprite, o layer que a gente tem de...
A imagem de fundo?
A imagem de fundo, exatamente. Ele conseguia rotacionar isso e dar impressão de uma perspectiva e de um ambiente meio 3D. Não 3D, obviamente, como a gente enxerga hoje, né, tipo, objetos 3D de fato, mas a perspectiva ele dava essa enganada. E foi um jogo que foi muito revolucionário na época, a galera ficou maluca, era um jogo de corrida também. Só que assim, o Miyamoto, na época, ele queria que o rolê do NES, e um dos motivos pelo qual você tinha dois controles, é que ele queria jogos multiplayer. O rolê era jogar com a amiguinha, jogar com o irmão, jogar com a mãe, enfim, jogar em casa com pessoas ao redor, né? E nenhum desses jogos tinha essa opção. Tipo, o Mario até tinha pra jogar mais de um, só que você só conseguia controlar um personagem por vez. Então não era, tipo, os dois jogando ao mesmo tempo, né? Era você joga com o Luigi, aí para, aí o cara joga com o Mario, aí para, enfim.
Isso aí pra mim mim é multiplayer fake.
É demais. Eu concordo. É o passa controle, não tem nada a ver, né?
Sim.
Mas tudo bem.
Quem morrer, passa o controle.
Exatamente. Inclusive, fiz tanto isso. Socorro.
Também
gosto.
Fiz.
Eu até hoje eu faço, às vezes. Acho divertido.
Eu faço quando não tem opção. Daí, se não tiver opção, é o que tem pra fazer. Então a gente faz.
Justo. Eu gosto com jogo difícil, eu acho maravilhoso fazer isso.
Sim.
Só não pode ser muito difícil, né? Senão você fica passo controle a cada 5 segundos aí também. Dá uma zoeirinha, né? Mas enfim.
Acho que é até bom, porque isso aí, ele te dá um espaço pra você dar uma respirada, entendeu?
Exatamente.
Porque às vezes você fica com ódio do jogo também.
Sim.
É. Respira e mete a mão no salgadinho e surge o controle.
Ai, não! Não façam isso, crianças.
É aquele analógico... Analógico não, D-pad amarelinho, né?
Ai, que horror!
Cheats, gostoso.
Não, tem que ter luva. Tem que ter luva. Isso. O esquema é esse, entendeu? Quem não tá jogando, põe a luva.
Isso.
E aí come à vontade. Vai jogar, tira a luva, acabou.
A próxima vez que a Bia e o Lucas vierem aqui em casa, eu vou obrigar a usar a luva agora, hein?
Perfeito.
Luva de látex. É baratinho, ó. Resolve.
Tem a opção também de deixar hashi no saco de salgadinho, né? Aí você come com hashi.
Nossa.
Cara, meu Deus.
Eu nunca fiz isso. Mas eu acho incrível.
É, tem um outro negócio que é um pouco mais fácil, chama garfo.
É que dependendo do salgadinho não dá, né? Se você enfiar um garfo num Cheetos, ele quebra no meio.
O Doritos, né? Por exemplo, que é um salgadinho top.
Ah, não, mas
top.
Salgadinho é coxinha, risoles.
É verdade. Bolinha de
mas
queijo.
É historinha, é história.
Vamos voltar. Então, beleza. E aí, o Miyamoto juntou um grupo e falou assim, ó. Quero um tipo F-Zero, só que multiplayer de verdadeinho, assim. Com a cena
só
cortada.
Que
só que, coitado, Jason. Jason otário, né, mano? Os caras inventaram o rolê, ele chega, só que bom. Aí eles fizeram esse grupo pra poder fazer esse jogo. E até então não tinha nada a ver com Mario, não tinha nada a ver com nada. Ia ser carro mesmo, é isso aí. Só que eles descobriram que, primeiro, pra você fazer um jogo multiplayer, o Nintendinho não ia aguentar o ambiente, né, tão bonito, com tanta coisa e tão grande quanto era no F-Zero. E, portanto, eles iam ter que cortar consideravelmente o tamanho das fases. E isso era um pouco problemático, não era tão legal, mas assim, beleza. Tem que ser. Então, começaram a diminuir a proporção de tudo no jogo para conseguir colocar dois jogadores ao mesmo tempo. E enquanto eles estavam fazendo toda essa parte do processo, chegou eles iam fazer carro mesmo, tipo carro, só que em algum momento, como tudo estava um pouquinho menor, eles tiveram a ideia de colocar carros de kart no lugar, porque kart estava muito em alta no Japão, e é uma coisa mais família de qualquer forma, tipo, sempre tinha kart em todos os parques de diversão, então era uma coisa muito, tipo, desde criança até o vovô vai junto brincar, sabe? Então, assim, era uma coisa que tinha aquele ar que eles queriam pro próprio Nintendinho. E, assim, pareceu perfeito. Então, beleza, mudaram pra kart. E em algum momento ali nas conversas, um senhor, eu não lembro o nome dele, desculpe, mas um senhor que trabalhava em animação, né, em anime, na época, ele conversou com a equipe e falou, não tem como, cara, vocês podem pesquisar o quanto vocês quiserem, mas a única forma de entender de verdade o negócio é indo lá e fazendo. Vocês têm que andar de kart. E é isso, porque ninguém na equipe nunca tinha andado de kart. E aí conversaram com o Miyamoto, falou, mas nunca? Demorou um tempo, ele falou, não, beleza. Então, galera, time inteiro foi lá. E foi um negócio muito divertido, porque assim, foi um dia inteiro de teste, então a galera conseguiu entender como é que a câmera tinha que ser pra dar a impressão de kart, porque obviamente é diferente, né, do que a versão de carro. Pra quem nunca andou de kart, você fica muito mais perto do chão e ele não é tão rápido assim. Até por, tipo, eles vão até rápido, a impressão quando você tá dentro é que eles estão rápidos, mas eles não são tão rápidos. Até porque, sim, se ele for muito rápido, primeiro que pode acontecer um acidente horrível, né? E segundo que é difícil de controlar, você tá muito perto do chão, enfim. Então eles entenderam a câmera como tinham que ser, entenderam como era divertido e qual era a sensação. Os programadores conseguiram testar e entender mais ou menos a física do que tinha que acontecer, como é que o carro se comportava quando virava, enfim, tudo bonitinho. Fizeram um monte de sketch, um monte de desenho, entenderam o rolê, voltaram pra Nintendo, fizeram um protótipo que foi destruído no primeiro teste. Coitado. Um programador tascou o protótipo na parede.
Caramba.
Louco.
Foi sem querer, né? Coitado. Eu espero.
Agressivo.
Radical.
As coisas estavam indo sério demais, mano.
Então, assim, quebrou o protótipo, mas enfim, tiveram ali a experiência. E no meio dos testes, no meio das ideias todas, perceberam que personagens de Mario especificamente eram personagens muito fáceis de você identificar. Porque assim, você vê de costas o Luigi e o Mario, é muito fácil de entender. O Bowser é muito fácil de entender. A Peach, tipo, todo mundo é muito icônico de costas. Então juntaram ali.
Pior.
É muito, né? Eles são muito bem feitos, né? Nesse quesito. Uhum. E principalmente. Porque assim, pixel art precisa, personagens criados principalmente, primeiro, né, em pixel art, você tem menos canvas pra trabalhar, né? Então você precisa realmente simplificar e fazer uma coisa que seja muito fácil de entender. E isso,
então,
tipo,
você diz telas?
De tela, exatamente. Você tem menos espaço de trabalho. É como se você... Uhum. É a diferença de você trabalhar pintando a tua parede e trabalhar pintando uma telinha 5x5. Tipo, você obviamente tem menos espaço, menos detalhe, enfim. Então, assim, pixel art é um negócio muito complicado, porque o quanto mais simples você tem que chegar numa arte, normalmente mais difícil é de deixar ela funcional e entendível. A galera que não é artista normalmente acha que é mais difícil você fazer coisa com um monte de detalhe, mas detalhe te dá uma facilidade muito grande de esconder defeitos do que você tá fazendo. Sim. Simplicidade não. Simplicidade, se você erra um bagulho, todo mundo enxerga.
E não só isso, né, Bia? O pixel art tem aquela questão também que você tem que desenhar quadro a quadro, né? Então, por exemplo, no caso do Mario Kart, quando o carro tá virando pra direita, é um quadro. Quando o carro tá virando pra esquerda, provavelmente ele só rebate o quadro, né? Mas tem quando ele roda na poça lá de óleo. Então, assim, cada quadro desse, ele tem que desenhar, né? E a gente tá falando de cartuchos que tinham problema de quantidade de armazenamento, sabe?
Uhum.
A gente não tinha 1 TB no cartucho, sabe? A gente tinha 2 mega, 4 mega, sabe? Era bem pequeno. Quando muito, eu acho que era 4 mega, né?
E assim, como ele disse, tipo, como você disse, dá pra você pegar um sprite e inverter ele, mas isso só se o personagem for simétrico. Se ele não for simétrico, aí também já era.
Exato.
Você inverte e tem que mudar.
Exato.
Então, assim, tem mais essa. E normalmente é mais fácil, principalmente nessa época, você ter todos os sprites do que, por exemplo, pedir pro computador inverter automático. Já aí já vai dar rolê também, o Nintendo não ia rolar. Então, assim, você tem que ter todos os sprites mesmo.
Uhum. Eu tô vendo rapidamente, vi aqui na internet a ROM pra você baixar do Mario Kart. Tem menos de 1 mega.
Mano, assustador.
Não, mas
cara.
É porque tá zipado, né, cara?
É, tem isso
compacta
também.
Compacta aí pra tu ver. Eu acho que esse jogo é 2 mega.
Eu não faço as coisas, não baixo nada de coisa legal.
Entendi.
É verdade.
Então tá bom, então.
Então tá bom. Aí, enfim.
Devia ter uma forma de buscar aqui, aliás, né? Deixa eu ver. Mario Kart, ROM,
Cara, no SNES Central deve ter isso aí, porque lá tem as informações de todos os binários das PCBs de Super Nintendo, tem tudo lá. Aqui, ó, a PCB que foi usada no Mario Kart, ela tem versões de 2 a 32 megabits de tamanho. Então aqui não ajudou muito.
E eu dei uma pesquisada aqui nos sprites. Aparentemente, o Nintendinho conseguia sim espelhar os sprites quando não era. Quando era simétrico, né? O boneco. Tanto que a página de sprites do Bowser, ele tá todo. Só de um lado mesmo, todas as animações. Então, aí, ó. Já é um negócio legal. O Nintendinho conseguia sucesso. Menos sprite pra ser feito.
O Super Mario Bros. No Nintendinho, eu até. Não sei se eu já contei essa história no outro cast, mas enfim, eu vou repetir um pouquinho. Que no Super Mario Bros, o primeiro Super Mario Bros, quando eles criaram os itens, eles criaram o cogumelo, a flor de fogo e a estrela justamente por serem simétricos, né? Então, eles só armazenaram metade da informação e aí na hora que você tirava um cogumelo e tudo mais, ele repetia o sprite ali, né? E invertia ele pra poder criar. Porque o problema do Nintendinho, se o Super Nintendo já era ruim, o Nintendinho era ainda pior, né? De espaço, né? Então eles tinham muita dificuldade de botar o Super Mario Bros. No cartucho. Tanto que, por exemplo, a nuvem e o mato são os mesmos sprites, só a cor que muda, né? Então eles jogaram filtro de cor ali, provavelmente, né? Em cima. Então é bem interessante esse iniciozinho aí do Nintendinho. O Nintendinho, ele era bem, tecnologicamente, ele era bem robusto pra época, sabe? Só que realmente, pelo que a Bia pensou também, e é normal pensar, esse ato de você flipar a imagem é um negócio que exige muito processamento, né? Pra época, né?
Uhum.
É muita coisa pra época.
Eu fiquei surpresa de ver que aparentemente ele fazia isso. É muito legal isso.
Sim, sim.
Porque assim, até hoje em dia, às vezes a gente prefere deixar os dois sprites já pra não, pro jogo não precisar disso, sabe? Então assim, parabéns pra galera aí.
O Mario Kart, ele, a ROM, olhei aqui, tinha 4 megabytes e nossa, 16 kbytes de SRAM, né? Pra salvar, né? O jogo, o progresso do jogo.
Interessante.
E eles também faziam redimensionamento, né? Dos sprites. Uhum. Porque não eram sprites diferentes quando os karts ficavam mais longe, ele simplesmente redimensionava em tempo real ali o sprite.
Sim.
Que é um negócio que a gente evita normalmente também. Então, outro negócio que é incrível eles fazerem na época. E assim, quando eles estavam escolhendo os personagens, eles queriam 8 personagens, né? Então, começaram pelos óbvios, que era Mario, Luigi, Peach, o Bowser, o Toad, e pelo menos um Koopa, né? Tinha que ter. O Yoshi tinha acabado de sair também, e a galera adorava ele, então foi uma escolha meio simples. E aí, eles precisavam de outra personagem e escolheram o Donkey Kong Jr. no lugar do Donkey Kong, porque o Jr. tem a camiseta. E isso era importante também pra conseguir mais uma coisa que diferenciava ele ali, né, de alguma forma.
Sim.
Foi primeira e última vez que apareceu o Donkey Kong Jr., né? No, sim, Mario Kart.
Acho que foi. É, tadinho.
É verdade.
Esquecido depois, né? Tadinho dele.
Ninguém ligou pra ele.
Pois é. E assim, teve várias coisas que foram bem interessantes nesse primeiro momento. Primeiro que eles fizeram de uma maneira que eles conseguissem editar as pistas dentro do jogo. Enquanto o jogo tava rodando, eles conseguiam fazer essas edições. Então dava pros programadores irem testando onde precisava ou onde tinha que tirar coisa do meio ali pra poder atrapalhar, a parede, coisa no chão, lugar pra pular, enfim. O fato dos personagens poderem pular também foi um negócio que não tinha até então um jogo de corrida, mas eles falaram que, ó, é Mario tem que pular. E é isso. Não tem como Mario não pular. Então sim, tem que colocar isso e vira pra dar certo. Adicionaram um drift também, que no início foi bem complicado, e aí eles tiveram que ir fazendo um monte de teste pra conseguir fazer os inputs, né, os botões que você tem que apertar serem um pouco mais fáceis. Não fácil o suficiente, porque ainda tinha que a galera ter aquela sensação de conseguir, mas fácil do mesmo jeito, né?
Sim.
E foram adicionando essas outras coisas. Então, assim, foi tudo meio que aos poucos. Primeiro foram os mapas diferentes e com as temáticas diferentes.
Uhum.
Aí eles tiveram a ideia de colocar os itens, testaram os itens e, inclusive, chegou uma época do desenvolvimento que eles decidiram que eles iam colocar uma opção de não usar os itens, porque alguns jogadores não... tinha a possibilidade dos jogadores não gostarem, que é o que acontece comigo, por exemplo, não gostarem do fator de ajuda que o jogo tem, porque isso tira um pouco da sensação de que a sua habilidade tá sendo recompensada. E eles deixaram por um tempo isso, mas aí chegou aquele rolê de romantização de, não, mas um jogo sem itens não vai ser Mario Kart, Mario Kart precisa disso, e aí colocaram de volta e tiraram a opção. Que é uma das poucas coisas que fizeram que eu não concordo veementemente. Pra mim, tinha que desde sempre ter a opção de não usar item. Mas enfim, né? Um dos motivos pelo qual eu prefiro outros jogos de corrida no lugar de Mario Kart.
Eu tô vendo aqui, inclusive, o Mario 64, do Nintendo 64, chegou a ter um modo sem itens. Mas eles se removeram no final, assim, do desenvolvimento.
Então é, mais uma vez que fizeram isso aí. Poxa, gente.
Eu acho que hoje, o Mario Kart Wii, ele tem algumas funções. Eu não vou saber todos, tá, pessoal? Mas existe uma função no Mario Kart Wii que você consegue, jogando com um coleguinha, alguma coisa assim, você tirar os itens também. Eu tentei jogar uma vez com meu cunhado esse, e ficou sem graça pra caramba, sabe?
Sim.
Que uma vez que você deslancha na frente, você não tem muito mais o que fazer, né? Não é... Tipo assim, não é... Fica meio travado, sabe? Se você se você for pra areia, num ali, alguém te ultrapassou, você nunca mais alcança. Ainda mais porque, assim, é diferente de um jogo de corrida que são, sei lá, 15 voltas, sabe? O Mario Kart geralmente são 3, então... É tudo muito rápido. Se você perde ali uma posição, em duas voltas, uma volta, você não vai conseguir recuperar, né? Com os itens, você já deixa mais equilibrado, entre aspas, né? porque existe a sorte, né, que a Bia falou, né? O item acaba sendo favorecendo quem tá mais atrás, quem tá na frente só pega a moeda e toma a casca azul, né? Então, assim, é essa vida do player, né?
E assim, lembrando que, mesmo falando sobre é melhor ou não ter item ou não, tipo, existem outros jogos que usam itens que o estilo de quando o item aparece, como, quando, por quê e como é usado é diferente. Por exemplo, pra mim funciona mais como Crash Nitro Kart. Eu não sinto em Crash o que eu sinto em Mario, que não importa como eu tô jogando, sabe?
O Crash é mais técnico, né?
Nossa,
exatamente, ele mistura as duas coisas, né? Tem a parte técnica e tem a parte dos itens. Então, assim, tem a sorte, mas tem a habilidade também um pouco melhor nesse sentido de, né? Mas, assim, faz sentido. Mario é pra ser familiona, então, tipo, faz sentido. Não é pra mim, é pra todo o resto da galera que gosta de jogar com a família, então...
Mas felizmente, o Mario mais novo, que é o 8 Deluxe, ele tem a opção de você personalizar quais itens estarão disponíveis na sessão. E eu também odeio aquela bala que faz a pessoa que tá em último lugar, ou últimos lugares, lá pra frente. Isso eu acho muita canalice.
É o Bullet Bill?
Eu acho boba também. Porque dá pra você ficar em último de propósito.
É, dá pra fazer esse tipo de coisa. Eu prefiro, quando eu quero jogar com as pessoas que não tem muita familiaridade com o Mario Kart, eu coloco só os cogumelos. Os cogumelos pra você andar mais rapidamente.
Concordo.
Daí fica mais justo. Ninguém fica atacando ninguém, ninguém enche o saco, sabe?
Sim.
E assim, quando eles estavam fazendo toda essa parte, né, vendo os itens, primeiro que a primeira ideia, a primeira versão, eles não colocaram essas probabilidades tão específicas de quantidade de volta e localização do personagem no ranking, né? Então, qualquer personagem podia ganhar qualquer item. E aí eles viram que, obviamente, estava muito desbalanceado e fizeram toda essa parte de balanceamento. Só que o Nintendinho não aguentava processar os jogadores e os personagens controlados pelo computador para ganharem os itens no momento certo, dependendo de onde eles estavam. E,
o Super Nintendo,
tipo,
no caso.
O Super Nintendo, isso. Não conseguia fazer essa divisão. E aí eles tiveram que mudar de novo, manter esse rolê de, dependendo de qual posicionamento você tá e qual volta você tá, só pros jogadores. E quem era controlado pelo computador ia receber itens específicos do personagem. Então tinha personagem, se eu não me engano, o Bowser e o Toad lançavam projéteis, acho que o Yoshi também. Não sei se o Donkey Kong lançava uma banana, tipo, o Mario e o Luigi ganhavam um cogumelo, eu não lembro todos os itens. Mas cada personagem, quando era controlado pelo computador, tinha um poderzinho especial e ele ia ganhar esse um poderzinho especial, porque aí diminuía a quantidade de coisa que o console tinha que pensar, né? E aí foi uma solução que acabou dando certo.
Provavelmente deve ser os pares, né? Porque assim, quando você seleciona o Mario, por exemplo, Mario e Luigi, eles têm as mesmas skills, né? Atributos, isso, de balanceamento, né? A Peach e o Yoshi têm os mesmos também. O Bowser e o Donkey Kong Jr. também, o Koopa Troopa e o Toad também tem o mesmo, né? Eles fizeram isso por quê? Porque é um jogo feito para duas pessoas. Então, para não ficar uma pessoa selecionando o Mario sempre e a outra não ter oportunidade de duelar de igual para igual, eles fizeram dessa forma, né? Eu acredito, né? Eu tô chutando aqui.
Provavelmente, faz sentido ser isso mesmo.
Então assim, eu acho que os itens acabavam sendo, quando era controlado pelo computador, né? Acabava sendo iguais para essas duplas aí, né? Eu não me recordo se o Bowser, por exemplo, tacava banana. Eu sei que o Donkey Kong Jr. tacava banana, né? Pra trás, pra caramba ainda. Ou macaco que comia banana.
Eu acho que o Bowser era uma bola de fogo, alguma coisa assim.
Não me recordo, realmente.
Não lembro direito também. Mas foi uma solução...
O Bowser jogava a bola de fogo.
É isso, né?
Mas que fazia rodar, né?
Isso, é que você...
Que é muito injusto, porque quando você tava com o Bowser, você não conseguia fazer isso aí.
Concordo. Então. Sem graça isso aí, queria bola de fogo também. Mas foi um jogo que surgiu por conta do F-Zero e do Mode 7 que eles estavam usando. Usou também o Mode 7 para poder fazer os backgrounds, né? Todas as pistas ficarem em perspectiva. E no fim, porque o Miyamoto queria que fosse multiplayer, virou essa coisa gigante que, como a gente já falou, até hoje é um exemplo maravilhoso de uma vertente de jogos, basicamente. Então, a equipe tá de parabéns.
E uma curiosidade dessa questão de ser multiplayer, inclusive quando você jogava de duas pessoas, sempre ficava a tela dividida, né? Eles colocaram um mapa embaixo, foi uma solução que eles encontraram, né? É, por conta do tamanho de imagem, enfim, provavelmente por isso. Ele só precisava armazenar metade da imagem, não precisava detalhar cenário em volta, né? Então ficava um pouco mais cômodo, acredito eu. E aí o mapinha aparece embaixo. Eu gostava, cara, desse mapinha. Dava uma sensação de... Ah, estou bem na frente, sabe? É diferente daqueles mapinhas que aparece translúcido do lado ali. Que você tem que desviar o olhar. Ali você olhar pra baixo. Opa, tô na frente, beleza?
Outro momento. A segunda vez que a gente conseguiu ver isso na própria franquia Mario Kart foi no Wii U, né? Que você usava o gamepad pra ver o mapa. Ou sim. Você podia ver o próprio jogo na... Se não me engano, você podia também trocar, né? Você podia ver o jogo rodando no gamepad. E o mapa na TV. Não sei porque você iria querer fazer isso, mas tinha opção.
É. Uma coisa interessante que a Bia falou sobre a troca, né, dos personagens, né, porque antes, quando eles apresentaram uma das primeiras versões ali, era só um piloto com macacão e um capacete, né, então não tinha muita coisa, né, então era bem genérico, sabe? E aí, quando você bota esse fator dos personagens carismáticos, que você já tem um certo carisma ali com eles, né? É, já tem 3 jogos de sucesso ali, tinha 4 no caso, né? Já tinha o Mario World também, né? O pessoal já se identificava com aqueles personagens. Então é muito mais fácil de você vender esse produto do que você botar algo novo, genérico, sabe? Uma pessoa com capacete. Então, acho que foi muito nessa pegada, assim, e que facilitou, né, a consolidação da franquia, né? O Mario já tinha o peso do nome, né?
Sim. Total. Eu não vou lembrar de quantos anos era aniversário, mas era aniversário do jogo do Donkey Kong Jr. E, se eu não me engano, foi um dos motivos deles quererem colocar ele também. Além do fato que eu já tinha falado que ele tinha camiseta e era muito mais fácil, né, de você conseguir identificar ele do que o Donkey Kong.
Sim.
Eu não sei se era 10 anos, 5 anos, sei lá.
É porque também nem existia o Donkey Kong Country, da série Country. Né? Ou seria o Donkey Kong da série original lá, que tacava os barris, né? Ou seria o Donkey Kong Jr. ali. Eu acho que eles pegaram o Donkey Kong... Não, se bem que o Donkey Kong também seria um vilão, né?
Sim.
Pra ficar do lado do Bowser ali, né? É. Também não sei por que eles pegaram o Donkey Kong Jr. não. Talvez se fosse uma homenagem ali. Mas me faria mais sentido se fosse o Donkey Kong original, né?
É, eu não sei, eu acho que foi o Miyamoto mesmo que falou que como o Donkey Kong Jr. tem essa regatinha colorida, era mais interessante visualmente e mais fácil de reconhecer quando ele tá de costas. Porque todo mundo tem alguma coisa de costas fácil de entender quem é.
Sim.
Né? Tipo, o Bowser tem o casco, a Peach tem o cabelo, enfim. Então, foi um dos fatores
grandes. O Luigi tem cachumba, né?
Inclusive, dá pra ver esse negócio das costas do personagem, porque os hacks que tem do Super Mario Kart e do Super Nintendo não tem esse mesmo benefício, né? Então, tem, tipo, sei lá, o Bob Esponja Kart, por exemplo.
Uhum.
E aí, tem uns personagens que de costas só parece uma bola. Não dá pra ver o que que é, né?
É. Exatamente.
E falando de franquia, de forma geral, do Mario, vocês acreditam que esse é o melhor spin-off, a franquia paralela do Mario, de todas?
Então, cara, eu acho que sim, é a maior, com certeza, porque as outras também são o quê? Mario Party, talvez o Yoshi, que é um pouco maior ali, mas também não chega nem a... Assim, o Yoshi você não fala que, vou comprar um console pra poder jogar o Yoshi. O Mario Kart você consegue falar isso, sabe?
Sim.
É um jogo mais console seller também, sabe? Então, assim, eu acho que a maior... E o próprio número dele fala isso, né? O número de blockbuster ali, né? Um gigantesco jogo, né? Eu queria até abrir uma discussão aqui pra Bia, pro Lucas também, pro Jason. Porque não, ele ainda é um spin-off? Ele já não tomou um tamanho tão grande que ele é um jogo à parte com personagens do Mario, sabe?
Pra mim é isso aí. É um jogo à parte e pronto. Eu não acho que ele ainda conta como spin-off, não. Inclusive, eu diria isso até de outros jogos da franquia, como os jogos do Luigi, por exemplo.
Sim.
Eu acho que é outro rolê também.
Sim, concordo.
Ah, eu penso que continua sendo spin-off, porque eu entendo como spin-off o jogo que não faz parte da franquia, do negócio original ali. Então, original pra mim, sempre foi o Mario Mario Bros, que é a plataforma direita pra esquerda pra direita, andar na horizontal e pular em cabeça de Goomba. Então ele continua sendo spin-off, só que é um spin-off que ficou mais famoso que o jogo principal, e as pessoas nem ligam mais pro jogo principal, até Mario Wonder, né? O Mario Wonder que recentemente tá ganhando bastante atrito na internet, se é que eu posso dizer assim. Mas Mario Kart, sim, é, pra mim, é o melhor spin-off, detona todos os outros, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, Mario, sei lá, Wario, não sei se o Wario eu posso considerar como spin-off, ninguém liga, mas é, o Mario Kart é incrível. Inclusive foi o primeiro jogo que eu comprei no Switch, quando eu comprei o Switch.
Ah, lógico. Realmente, o negócio tomou uma proporção absurda, né?
Foi.
Inclusive, eu acho que não dá nem pra chamar de spin-off, cara, porque isso aí reduz a importância desse jogo a Mario Party, por exemplo, que exatamente, é uma porcariazinha.
Não, não é uma porcariazinha não, mas tá bom.
Que dó!
Nossa, que história e relevância tem Mario Party, hein?
Tem,
uau!
Tem, tu continua lançando até hoje, poxa.
Tem a relevância de quebrar controle de 64. Essa é a relevância desse jogo.
Isso
aí,
sim, é uma das relevâncias dele. Isso é verdade.
Entendi. Eu acho o Mario RPG, por exemplo, um spin-off clássico, né? Pegando o que o Jason falou, né? De achar que ainda é um spin-off, né? Que é um spin-off ali, você tem o mesmo personagem, uma história diferente sendo contada numa modalidade diferente, né? Num estilo de jogo diferente, né?
Uhum.
É, no caso do Mario Kart, ele realmente começou como spin-off, né? Só que eu acho que se hoje acabarem os jogos do Mario, entendeu? Do plataforma ou RPG, ele vai sobreviver por conta própria, entendeu? Ele tá tomando uma proporção, a tendência, sei lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro, né? Mas, enfim, pode ser que ele vire algo tão à parte como é o Smash Bros, né? Que o Smash Bros hoje não é um spin-off da série Mario, né? Ele começou ali como um spin-off da parte do Mario, né? Mas trazendo outros personagens da Nintendo, né? Mas eu acho que ele tomou uma proporção tão gigante, assim, ele é tão robusto, assim, ele, se você somar hoje, por exemplo, o que tem o Mario Odyssey com o Zelda, não dá o que vendeu o Mario Kart 8, sabe, no Deluxe no Switch, né? E é um jogo que é relançamento, ele é requentado, né? Então, assim, ele, sei lá, ele é muito grande, cara. Eu me atrevo a dizer que o Mario hoje virou um spin-off da série Mario Kart, sabe?
Cara, eu não duvido não, viu? Faz sentido pra
faz
mim.
Faz sentido, né?
Vai ter gente que vai ficar fula com essa declaração aí, mas eu concordo. Eu
acredito que tem até mais crianças ou pessoas mais jovens que conhecem o Mario através do Mario Kart e não conhecem o Mario do jogo principal.
Provavelmente.
Sim, exato.
E falando de spin-off de Mario Kart de forma geral, vocês têm um Mario Kart preferido? Apenas um.
O 8.
Super Nintendo.
Super Nintendo, ok. Defenda depois, mas vou perguntar pra Bia qual que é o dela também, preferido.
Nenhum
não gosta de Mario Kart.
O Crash.
É meu Mario Kart favorito é Crash Nitro Kart de PlayStation 2.
Pior, verdade. Não, mas é um bom gosto. Mas por que você gosta mais de Crash do que Mario? É uma boa opinião a ser sabida, a ser entendida.
Eu gosto do fato de Crash ter mais... Eu me sinto mais bem-vindo em Crash. Porque assim, eu gosto de fazer historinha, eu gosto de jogar sozinha e ter relevância no que eu tô fazendo. E eu gosto muito de, se eu treinar, isso ter algum impacto no jogo.
Uhum.
Então assim, tanto que no de PlayStation 2, eu não lembro o nome da pista, mas a minha pista favorita era uma que era dentro de uma torre do relógio, porque ela tinha curvas muito fechadinhas e você tinha que aprender a fazer o drift muito certinho pra conseguir fazer todas ela sem errar nada e chegar na frente. Então, tipo, eu sentia que sim, tem os itens, eles são bacanas, eles te ajudam, mas em Crash eu sentia que o meu treino valia de alguma coisa. E no Mario eu não tenho essa impressão. No Mario eu sinto que não interessa se eu jogar 5 segundos da minha vida ou 5 mil horas, vai ser a mesma coisa.
Posso fazer uma pergunta pra vocês?
Pode.
Por que eles colocaram o botão de freio no Mario Kart?
Nem ideia.
Realmente não faz sentido nenhum.
Precisa
isso aí.
Não.
Eu acho que qualquer jogo de corrida, inclusive, dá pra fazer isso.
Então,
tem uma explicação bem plausível. Pra você dar ré quando você tá em primeiro lugar e alguém vai jogar o casco azul que vai acertar a pessoa que tá em primeiro lugar.
Ah, e aí você fica em segundo pra pessoa levar
isso,
o casco na sua frente.
Exatamente.
Entendi. Legal, legal.
Boa, boa, boa. Verdade.
Bacana.
Sempre faço isso.
Isso é uma técnica maligna, hein?
Você maligna.
Frear quando jogam um negócio em você.
Ou você jogar um modo 200 cilindradas que é injogável sem botão de freio. Não tem como.
É verdade.
É impossível.
Ou você sai fazer o drift muito bem, né? Ou Sim. você vai. Ou você vai rodar muito ali, né?
Exatamente.
Mas o meu jogo preferido do Mario Kart é o 8 Deluxe. E eu quero perguntar pro Lucas o porquê que o dele é do Super Nintendo. Quero que ele defenda essa loucura.
Loucura, cara. Você que é um cara bobão aí. Esse negócio de Nintendo Switch aí, essas modernidades absurdas.
Só um
aí,
cara moderno, um jovem.
Quem faz primeiro faz melhor, entendeu?
Ah, é.
É o tá clássico, bom. É o verdadeiro, entendeu? O resto foi só manobra de marketing pra ganhar mais dinheiro da galera.
Antigamente que era bom.
O original é o melhor. A musiquinha do original é inalcançável. Não tem como ganhar.
Certo.
Meu Deus.
Por isso que ela é melhor?
Opinião forte.
É, cara, a musiquinha e o controle também que separa os meninos dos homens. Porque eu sei que você é ruim demais, por exemplo, nesse jogo.
Eu sou um moleque desse jogo.
E aí você diz que o jogo é ruim de dirigibilidade. Mas na verdade é você que é ruim e não sabe jogar.
É verdade.
Não. Poxa, Jason aí tá de sacanagem.
Não, ele é ruim. Não, o Mario Kart do Super Nintendo é ruim, mas pior que ele só o 64.
É isso aí, ó. Tá chorando porque não ganha de ninguém.
Não, ó, deixa eu até comentar aqui. Como a gente já sabe, já ouviu 3 vezes só nesse podcast, eu obviamente prefiro o Crash porque eu sinto que o que eu faço lá vale mais a pena. Mas o primeiro Mario e o do 64 são bons, tá?
Eu também acho.
É que eles não são pra mim. Eu não curto, mas eles são bons. O Jason chegar aqui e falar que eles são ruins, o Jason tá alucinando. Isso aí é mimimi, querido, que não consegue jogar mesmo. O Lucas tá certo.
Sabe nada, não consegue jogar nada. É ruim, é um iniciante, é um moleque.
Eu sou mesmo. O jogo é ruim.
O Jason é aquele cara que quando as crianças estavam jogando, ele errava, ele falava tipo, ah não, mas eu pedi tempo, vocês não ouviram? Não tava lendo?
O controle tá ruim.
É o controle. É o controle.
Nossa, eu imagino o Jason falando isso, sério.
Mas o Mario Kart do Super Nintendo, é assim, ele hoje realmente, se você pegar ele pra jogar hoje, for lá comprar o cartucho, né, porque enfim, não existe esse negócio de baixar, né, na internet. Você vai ver realmente que a jogabilidade dele tá bem vencida, né? Ele datou ali, né? Mas também é um jogo de 1992, né? Então, assim,
exatamente.
Comparar ele com... Que nunca tinha... Como a gente disse aqui, né? Ele lançou um gênero ali, né?
Uhum.
Então, comparar ele com jogos que vieram depois deles, que beberam dessa fonte, é meio... complicado pra mim, sabe? O Mario Kart 64, eu adoro ele. Foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim, sabe? Eu tinha ele no 64, adorava ele, mas realmente, se você parar pra pensar tecnicamente, aqueles sprites que eles botaram lá no mundo 3D é maluquice, né? Então, mas assim, funcionou pra mim na época, como criança. Mas hoje você vê que ele, nossa, dá um ascozinho, sabe, de você ver aqueles sprites ali todo, sei lá, me parece esquisito, né? Era sprite, não era? Era sprite, eu tô falando.
Sim, eles eram sprites 2D, né? Desenhados e pré-renderizados, como igual Donkey Kong do Super Nintendo.
É, eu não sei se é porque eu não consigo mais olhar pra um jogo e não ver a parte técnica, mas não me incomoda. Tipo, me incomoda negativo essas coisas que tiveram que ser feitas por conta da época. Eu simplesmente não ligo, assim. Tanto que é um dos motivos pra eu ser a pessoa que menos liga pra, tipo, quantos frames por segundo que tá, ou se é 4K, eu só ignoro tudo isso.
Então, como eu disse, foi um dos jogos que eu mais me diverti, joguei horrores, sabe? Eu só percebi isso, que era sprite e tudo mais, tecnicamente, depois que eu fui pra área da computação, né? E aí você acaba vendo, percebendo alguma coisa ou outra, né? É, a ignorância, meus amigos, é uma benção.
É verdade.
Sabe? Então, assim, eu adoro o Mario Kart 64. Vocês jogaram do GameCube? Eu nunca relei a mão, que
joguei.
Disse também que é muito bom, né?
Joguei, mas o GameCube, ele é um meio termo entre o Mario Kart do Wii, que pra mim foi o primeiro Mario Kart que eu considero bom de verdade, e também o 64. Então, é uma mistura dos dois, porque ele tem um drift muito ruim, mas ele tem gráficos 3D, já é um 3D de verdade real ali. E pra mim, assim, a vantagem, a maior qualidade desse aí, o diferencial dele também, é que ele tem dois personagens no kart, que nunca mais foi feito depois.
Agora, sobre o Mario Kart 8, que eu falei que é o meu preferido, só vou justificar aqui também, é porque eu acho que ele, assim, é o mais balanceado possível, né? Então, assim, se você quiser jogar sozinho contra o computador, você não vai precisar de tanta técnica. Você vai precisar nos níveis mais avançados ali, né? Mas online, por exemplo, você esquece, cara, de... Você pega lá o pessoal jogando, você tem que usar o drift, você tem que usar os atalhos, você tem que usar os itens na hora certa, você não pode... Enfim, é cheio de técnica ali, né? Que tem muita sorte, né, ainda, mas também é muita técnica, né? E eu acho que polimento de jogo, assim, é impecável. Eu não saberia tirar nada do Mario Kart 8 pra trocar... Até porque o jogo é excelente você jogando e você assistindo, por incrível que pareça. Eu uma vez, minha esposa estava jogando aqui e eu fiquei só olhando o cenário. Cara, acontece, tem referência pra tudo que é, de tudo que é jeito. O Jason, você sabe aquela fase das nuvens lá das do nuvens? Mario Kart? Aquela que tem tem um navio, sabe? Que você entra no navio, aí depois você passa por um lugar que dá um choquezinho.
Sei, exatamente, qual que é.
No final daquela parte onde tem os choques, se você olhar, na hora que você pula e vai no canhão, você pousa numa caixa daquela do Mario World, que você bate nela e sobe aquela planta piranha lá pra cima, sabe? Pra você escalar.
Não sabia disso não.
Então...
Que legal.
Depois dá uma reparada, sabe? Eu vou ver se eu acho aqui a foto e mando pra vocês aí, de repente o Jason coloca no chat, eu vou ver se eu acho aqui, tá? Mas é isso, cara. Então, tipo assim, você vai olhando ali, você vai falando, pô, isso aqui é do jogo tal, isso aqui é do jogo tal. E é tudo muito bem detalhado, e coisa que a gente depois vai falar do DLC, né? O DLC não senti tanto, sabe? Eu não senti tanto o mesmo esmero ali que eles fizeram na primeira leva do Mario Kart, né?
Esse Mario Kart foi o que a gente jogou na sua casa, Jason?
Sim, Mario Kart 8 é o único que tem no Switch, oficialmente. Então, fora isso tem emulador também.
Então, ó, comentário a respeito. Eu ainda não me diverti muito jogando, mas eu cansei menos do que o normal quando eu vou jogar Mario Kart, quando a gente jogou esse. Mas realmente, quando eu parei de jogar e assisti vocês jogando uma partida sem mim, eu gostei muito de olhar o cenário. O senhor está corretíssimo, o cenário é maravilhoso e é muito divertido de ficar olhando.
Sim.
Olha, eu tô passando pra vocês aí o link. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Jason, depois se puder colocar. Não sei se vocês têm costume de colocar link do post, né? Mas dá uma olhadinha. Essa parte aí que eu tô falando, ó. É uma caixinha que o Mario bateu, subiu a planta e foi pro céu, sabe?
Que legal.
Sacou?
Então, é um jogo bonito, hein, cara?
É bonito, né?
Então, assim, eles trouxeram ainda a mecânica da gravidade, né? Que traz uma sensação legal. Eu gostaria ainda que tivesse mais opções, tipo o Sonic All Stars Racing, né? Você voa, muda o carrinho e tal, é muito legal.
Ah, não, esse aí é All Stars Transformed, né?
Transformed, que é muito bom esse joguinho aí também.
É muito legal a opção, assim, eu acho muito divertido.
Ainda prefiro que não transforme, acho que o Mario Kart tá bom assim, porque você ficar transformando muda a jogabilidade demais o tempo todo, sabe, na fase. Eu já não sou tão fã no momento que você flutua com a Asa Delta e coisas do tipo dentro do Mario Kart 8. Então, se ficasse mudando pra helicóptero, navio, não sei o que, daí eu ficaria bem nervoso.
Uma coisa que eu gosto muito em jogo de corrida quando tem, e que, assim, principalmente porque você pode escolher ignorar completamente se você quiser, quando tem caminhos extras que você pode pegar, que são mais difíceis, mas vão cortar uma porção do caminho como um todo. Eu gosto muito quando tem essa opção.
Eu vou te dizer que eu jogo Mario Kart 8 desde do Wii U, e 2017 foi a primeira vez que eu joguei ele, e até hoje eu tô descobrindo atalhos dentro das fases que eu nem sabia que tinha.
É muito legal isso, eu acho um esmero muito bom, assim,
sim,
no level design.
Nesse sentido ele é muito bom, e level design também no Mario Kart 8 é muito bom, porque tem bastante verticalidade. Algumas fases você pode por cima ou por baixo, dependendo do caminho que você escolher, tem alguns obstáculos diferentes pra você enfrentar.
E tem fases que nem volta são, né, Jason?
Sim, exato.
Por exemplo, aquele Monte Oario lá, é uma descida só, então você nem consegue se acostumar com a pista, né? Você vai, a primeira vez que você joga, você fala, caramba, o que tá acontecendo aqui, né? É muito bom, bicho, é muito bom. Aquela parte do avião, você passando embaixo do avião, sabe? É muito gostoso jogar.
Inclusive, o Mario 8, ele permite você configurar quantas voltas você quer, né? Mas nessa fase, especificamente, eu acho que não tem, né? Nunca parei pra pensar nisso.
Não, acho que não.
É uma descida só e acabou. Não tem como dar volta.
É, exato.
Para pra ver isso depois. Mas e as curiosidades? O Lucas tá cheio de curiosidades aí pra trazer pra gente do Mario Kart de forma geral, da franquia.
Eu anotei algumas coisas aqui pra trazer pra gente mesmo.
Tem coisa aqui que eu não sabia e eu achei incrível.
Olha aí, ó.
Parabéns pela lista, Lucas.
É, eu coloquei aqui na ordem cronológica do lançamento dos jogos, né? As curiosidades que eu coloquei. Então, primeiro sobre o Super Mario Kart, né? Do Super Nintendo. É, no protótipo tinha algumas coisas diferentes do jogo final, né? Como é esperado. E uma dessas coisas é que a Rainbow Road era ainda mais fina.
Meu
então,
Deus.
Então já é difícil o suficiente. Sim. A Rainbow Road nesse
total.
Jogo. De você não cair. E ela era ainda mais fina no protótipo. Então eu no caso, eu aprovo essa melhoria que eles fizeram.
Eu também.
De deixar um pouquinho
pelo
maior.
Total.
Total.
Na versão japonesa, no final, quando você finaliza, né, uma Copa e aí aparece os personagens ali no pódio, o Bowser e a Peach, eles bebem champanhe direto da garrafa. E aí a Peach fica até vermelha e tal. E aí na versão americana eles tiraram isso aí, porque eles acharam que era um mau exemplo, né? A princesa encher na cara.
Não, os dois têm uma fera ali, né? O Bowser e a Peach ali, né? Tem um negócio meio romantizado ali, os dois, né? Acho que o Mario, na verdade, é que atrapalha a relação dos dois.
Total.
Tem essa suposição mesmo.
Né?
Mas é, um comentário sobre isso também que é interessante, é que eles mantiveram o sprite das garrafas, e eles ainda comemoram segurando as garrafas, jogando pra cima, mas eles tiraram a parte que bebe. Então, assim, ainda tem a garrafa. Se a criança parar 2 segundos pra pensar, ela vai, né? Ih, olha só, acho que eles vão beber.
Pendo água.
Então, assim.
Vou jogar tudo fora.
Não teve um jogo... A Punch-Out que teve, né? Que um dos personagens também era... Vodka Drankinsky, o nome. Que era o russo, né? E aí tava bêbado e tal. E aí trocaram pra soda alguma coisa, sabe? Na
Nossa.
Versão americana. É. Então, tinha um rolê assim com álcool, né? A Nintendo era bem rigorosa, a Nintendo América, né? Era bem rigorosa com as censuras, né? Uhum. Acho que mais até do que a japonesa, que já era rigorosa, né?
Sim, total.
No manual do Super Mario Kart, no Super Nintendo, uma das dicas pra você vencer no modo multiplayer tá lá é roubar o frag do amiguinho, né? Olhar a tela dele. Ver lá onde que ele tá, o que que ele tá fazendo, que power-up que ele tem. Então, basicamente, o manual ensina você a roubar, né?
Sim. É igual no FIFA você olhar o controle do amiguinho na hora do pênalti, né? É igual.
Isso.
Olha só.
Cantinho do olho ali, ó.
Nunca fiz isso que eu acho injusto, né?
Entendi. Só
tem uma foto antiga de dois garotos jogando eu acredito que seja o Zé7 do 64. E aí eles colocaram um papelão, assim, ó, no meio da tela da televisão. Aí um fica debaixo do papelão e ele só vê a própria tela.
Pode
assim.
Crer.
Nossa, maravilhoso, cara.
É uma forma de, né, não ter como roubar o frag.
Tem um jogo que eu comprei esses dias que ele chama Screen Cheat. Ele, inclusive, incentiva você a ver a tela do outro. Mais pra frente eu trago um podcast sobre jogos indies. Mas você precisa saber onde tá o outro olhando a tela dele, porque na sua tela ele é invisível.
Que legal.
Meu Deus, caramba. Eu tenho uma história do FIFA aqui, só rapidinho pra contar. Eu tava jogando com o meu cunhado, né? E aí ele fez um gol e eu não tava querendo ver replay, cara.
Uhum.
Ele não tava querendo mesmo ver replay e ele queria ver o replay, sabe? Foi um golaço. Aí eu falei, cara, você sabia que start solta fogos?
Que otário.
Gênio.
Aí ele apertou, aí foi pra frente, sabe? Aí a gente gerou esse meme entre a gente quando alguém faz um gol assim, aí é o start solta fogos, hein? Start solta fogos.
Tá escrito na tela lá, start pular, e a pessoa fala que solta fogos.
Nossa, mano. Olha.
A inocência, né?
É, exato.
Isso foi muito otário da tua parte, mas foi genial num nível que tá tudo bem. Parabéns.
Deu a volta, tá tudo bem.
Obrigado.
A engenharia começou aí, né? Engenharia de prompt, engenharia social.
É verdade.
Começou tudo aí.
Exato.
Passando para o Mario 64, né? O do Super 64.
Super 64, ok.
É o Mario 64.
Pô, eu lembro desse 64.
Vai virar do Guaraná.
64.
64.
E todos os barulhinhos do Yoshi, desse jogo aí, eles foram roubados do jogo Yoshi Island, do Super Nintendo.
Ah,
então, os barulhinhos, né, da linguinha e tudo mais, os gritos dele, foi tudo tudo do Yoshi Island. Que faz sentido porque economiza, né?
Verdade.
Melhor sim. coisa.
Nesse jogo aí.
Fica chamando ator pra dublar de novo.
Não, tipo, e assim, quando é uma franquia tão gigante assim, você ter um banco de assets que você pode reusar, melhor coisa, mano.
É.
Nesse jogo aí, se você esperar 55 minutos moscando na tela de crédito, a música muda.
Minutos.
Então esse é um dos easter eggs mais bem escondidos da história dos videogames.
Cara, quem descobriu isso?
Né? Você sabe se muda de novo se você esperar mais 55 minutos?
Aí eu não cheguei a tentar.
Testa aí, Lucas.
Deixa rapidão. 24 horas rodando aí e vai anotando.
Vamos testar aqui ao vivo.
Isso.
Aumentar o podcast em 55 minutos pra render
todo
um bloco.
Todo mundo em silêncio aí.
Isso.
Deixa tocando aí no alto-falante. Mas e as outras aí? Pode passar pro próximo.
No 64 mesmo, na versão japonesa, tem referências a marcas famosas. Então, nas publicidades, né? Da pista e tal. E aí, por exemplo, tem uma referência a Marlboro, né? Marca de cigarro.
Tudo a ver.
E aí, no lugar do nome Marlboro, se não tá escrito Marlboro, né? Uhum. Ele parece coisas relacionadas ao Mario. Tipo, fica Marioro, em vez de Marlboro. Mas é a mesma letra.
Lindo.
Aí o Mobil One, por exemplo, que é marca de óleo, né, de carro e tal, fluidos, aí é Yoshi One.
Mas esse daí eu acho que já tinha na versão americana também, tá? Porque eu lembro do meu lá, tinha o Louis Jeep, que era a Jeep, né? Louis Jeep. E tinha mais isso, uns então, outros,
eu
Mario Orlando.
Eu sinto te informar, cara, você tinha a versão japonesa.
Cara, mas tava em inglês.
Olha,
será então que é a versão japonesa?
Tô vendo aqui, não, tá falando que é a versão. Que é a versão japonesa só.
Caraca, mas.
É, inclusive tem as imagens de como que são os assets que foram trocados na versão americana.
Meu Deus, então onde é que eu joguei? Será que eu tô confundindo com Mario Wii? Wii tinha isso? Mario Wii?
Eu acho que não, cara, não ouvi falar disso não.
Deixa eu ver aqui, ó. Marlboro, Mario Wii, não tem.
Caramba, cara, que eu lembro
eu
que tinha.
Acho que a memória é falsa, cara. Devia estar tudo em japonês e você imaginava que era um jogo americano.
Não.
Não tem muita fala, não tem muito nada, né, então...
Então, eu que eu lembro dessa a tela amarela lá, escrito Louis Jeep, sabe? Tanto que quando eu vi a Jeep pela primeira vez, acho que na Fórmula 1 e tal, eu até falei, ah, isso tem no Mario. Aí, depois que eu vi que era o Louis Jeep.
Abri um Gemaplis aqui, cara, do Mario 64 japonês... O Mario Kart 64 japonês, e tá tudo em inglês escrito. Então na verdade, o japonês também tá em inglês.
Pode ser. É que a minha versão não era a oficial também, né? Era a alternativa, né? Então, né? Se é que eu posso dizer assim, alternativa, né? Então talvez seja japonês.
De fontes duvidosas, né?
Exato.
Entendi.
Literalmente, né? No caso, a fonte é do Marlboro, do Mobile One.
Parabéns, Lucas.
No Mario Kart DS, agora nos portáteis, foram encontrados dados na ROM e sprites indicando que haveria o personagem Birdo. Mas aí depois na versão final, de fato, não fizeram. Não chegaram a fazer, não tem. Mas o que eles acharam foi um ovinho rosa. Não seria assim como o ovinho do Yoshi, aí teria um ovinho rosa que seria do Birdo, né? Supomos.
É, até hoje demorou pra caramba pro Birdo aparecer no Mario Kart. Ele apareceu no Mario Kart 8, recentemente, inclusive.
Que, aliás, nem é um personagem do Mario, né? Esse Birdo aí, né? Ele era do outro jogo lá, da ROM Hack, né? Do Super Mario 2, e acabou ficando... caracterizado até como personagem do Mario, né? Mas ele era do... Qual que é o nome do outro jogo, bicho?
É o Doki Doki Panic.
Doki Doki Panic. Então ele não é nem originalmente
do
Mario.
Jogo promocional, do nada virou um Mario.
Pois é.
Então, exato. Porque os americanos acharam que o jogo original do Mario 2 era muito difícil pra gente, né? A gente tinha que ser...
Olha, acho que eles tinham razão.
Com carinho. Pô, e era difícil mesmo.
É difícil mesmo. Meu Deus. Jogo sacana.
Sim.
Quase um Cat Mario, né?
Quase.
Exato.
E agora a informação mais relevante desse podcast.
Vai explodir sua cabeça,
né? Você não pode sair daqui sem ter essa informação, entendeu? Que é o seguinte. Em todos, absolutamente todos os Mario Karts que foram lançados desde o primeiro lá no Super Nintendo, todos eles, o bigode do Mario não se mexia com o vento.
Uau.
Olha aí. Que Mario.
Quando chegou Mario Kart 8... Aí o bigode começou a se mexer, ele ficou animado.
Incrível.
Que Mario, Lucas?
Ah, esse aí, né, que tem videogame, né?
Entendi. Obrigado pelo esclarecimento.
Ele trata os animais, ele é um veterinário.
É. Que é uma grande crítica, né? Vamos analisar igual o pessoal gosta de analisar, né? O Mario é uma grande crítica aos canudos nos oceanos que matam tartarugas dias após dias, né? Porque você vê a representação do canudo é o quê? O cano, né?
Entendi.
O quê?
Entendeu?
Ah, entendi. Tá. Entendi. Nossa.
É o canudo.
Eu achei que
isso.
Eu achei que ele tava falando alguma palavra em japonês. O cano. Eu fiquei, o cano?
Ah, não, gente. Tá tudo bem.
Do Mortal Kombat, né?
Do Mortal,
né?
Kombat, é. Okano.
Na minha mente foi longe. Pensei no Okami, aquele lobo, aquele jogo de lobo, sabe? Okami.
O cara interpretou. Você 450 viu? Piadas.
Foi. Pior. Ele achou que tinha muito layer, muito.
Esse cara fez uma piada muito inteligente, não é possível.
O Jason
uma
tomou...
expectativa tá alta, você, né, viu? Bicho?
O Jason tomou o chá do Mario, né?
É, pois deve ser. Inclusive, fica aí, ó. Eu acho que todo mundo que tá escutando esse podcast e nós que gravamos em homenagem a esse incrível episódio, a gente tinha que assistir o live action.
O live action? Nossa. De 93? Live action,
esse mesmo. Todo Nossa. Mundo tinha que assistir.
Não, não dá.
Ah, eu já vi, já não quero
novo.
Ver, não. Não, quero não.
Tortura.
Não.
Quer estragar sua amizade?
Tive pesadelos.
Amigos em casa, pra assistir junto.
Tô pagando psicólogo até hoje. Tá bom. É verdade.
Esse jogo é incrível, gente.
Não que o novo filme do Mario aí seja muito bom, né?
Ah, ele é bom.
Pô, ele é bom pra caramba. Pera aí.
Sem graça.
Bem bom.
Tô saindo do cast, gente. Valeu!
Não, achei bem bom também. Mas agora pra gente encaminhar pro final aqui... O que vocês acham que o... Não, primeiro eu vou falar aqui. Não sei se a Bia e o Lucas ficaram sabendo, mas a Nintendo, em vez de lançar o Mario Kart 9, eles agora lançaram, o jogo já tá com... Foi lançado em 2017, a versão do Switch. E já tá com 6 anos, 5 anos no ano passado, né? Quando eles lançaram esse pacote de DLC com fases remasterizadas e fases migradas do Mario Kart Tour também. A versão mobile do Mario Kart. Então tem várias fases que estão sendo feitas pro Mario Kart 8, inclusive até fases novas. O que vocês acham desse negócio, dessa decisão de lançar fases novas a essa altura do campeonato, em vez de lançar um jogo completamente novo?
Acho ok.
Mas
opinião forte, hein? Opinião forte.
Aquela do Twitter.
Assim, não me ofende, porque esse jogo é bom. Hã?
Não te ofende?
Não me ofende, não. Eu acho que assim, DLC, passe de temporada, tipo esses rolês inteiros aí, contanto que o jogo base funcione sozinho, a existência deles pra melhorar, eu não acho ruim, não. Eu acho bacana. Eu acho também. Que assim, eu sei que Mario é uma franquia grande demais pra comparação que eu vou fazer, tá? Mas uma das coisas mais tristes que tem em franquias é quando você tem um jogo, um filme, uma série, um anime que você gosta muito e não tem material adicional em lugar nenhum. Não tem mais nada saindo a respeito. Então, quando você gosta muito de uma coisa, ter coisas adicionais pra você ter mais conteúdo é muito bacana. E assim, sim. Eu sei que Mario já é grande o suficiente pra isso não ser um grande diferencial, tá? Tipo, é diferente de sair uma DLC de Mario e sair uma DLC do famoso Narnia Príncipe Caspian de PlayStation 3, que eu sempre falo aqui, obviamente, né? Enfim. Mas assim, eu ainda acho um carinho bacana, contanto que a DLC tenha o preço apropriado, traga realmente coisas novas e faça alguma coisa pelo jogo, né? Se for DLC meia boca aí, eu acho só sacanagem. Então assim, eu acho ok.
Eu não sei o preço exatamente, acho que o Tovar comprou, mas eu tenho aquela assinatura do Expansion Pack, que é a mais cara. Aí vem esse DLC de forma gratuita pra você jogar.
Tá R$128, o Jason, eu acho. Sim, eu paguei R$130 mais ou menos, né?
Você acha que o valor em relação ao valor do jogo base e a tudo que vem na DLC tá valendo a pena ou não?
Sim, porque dobra, legal. Né? Porque, por exemplo... Ele dobra o conteúdo, então assim, literalmente dobra, né?
Ah, então
o Jason que gosta desse advérbio de intensidade, né, Jason? Literalmente,
sempre
né?
Usa errado, maravilhoso. Todo mundo usa errado.
Pegou as fases todas e dobrou no meio, assim.
Dobrou. assim, esse esquema de fazer uma DLC que dobra o conteúdo do jogo, me lembrou o Monster Hunter Iceborne, do Monster Hunter World, que também é um pouco mais caro até do que o jogo padrão, porque tem tanta coisa naquele... Gente, esse diabo de DLC eu tenho, eu até hoje não terminei.
Sim.
É muita coisa, eu acho que vale a pena mesmo.
Mas ele inclui 16... São 6... São 6 boosts, né, Jason? De 5 ou 6 de passe... passe não, né?
Aqui tá falando aqui lançado em 6 partes de 8 pistas até o final do ano de 2023.
É, então, 6 partes de 8 pistas. Então, são 6 campeonatos, né? Com 4 pistas cada, né? Então, ele praticamente dobra o... Ele dobra, na verdade, a quantidade de conteúdo relacionados às pistas, né? Então, pra mim, eu acho que vale muito mais a pena, já emendando até a minha opinião, porque acontece, eu acho muito, muito problemático quando num console você divide a base de jogadores, sabe? Uhum. Vamos supor que ele lançasse o Mario Kart 9. Porra, tem pista do Mario Kart 8 que eu quero jogar, entendeu? Com meus amigos. Tem, aí vai ter pista do Mario Kart 9 que eu vou querer jogar também. Eles fizeram recentemente isso com o Mario Party, o Super Mario Party e o Mario Party Superstars. Acho que é esse o nome. Que, pô, eu não comprei. Se fosse uma DLC do Mario, do Super Mario Party, eu compraria. Porque se eu quiser jogar os tabuleiros originais, eu jogo também. Se eu quiser jogar os novos tabuleiros, eu jogo também. Se eu quiser jogar com um amigo que não tem, é só desabilitar a parte do DLC e eu jogo também. Uhum. Entendeu? Então, eu acho muito complicado quando eles dividem a base assim, no meio de uma geração, sabe? Então, eles já fizeram isso com Mario Kart 8 Deluxe, quando ele lançou no Switch, né? Que poderia muito bem... O Mario Kart 8 Deluxe, só pra quem não tá ouvindo não entender, ele foi lançado no Wii U. Eles deram um tapinha ou outro ali, colocaram a possibilidade de se acumular 2 itens no jogo, no Switch, né? E lançaram de novo no Switch sob o nome de Deluxe, né? Uhum. Então, já dividiu a base ali, sabe? Então, eu acho muito complicado quando você faz isso, porque, pô, às vezes eu quero jogar com meus amigos, aí meu amigo não tem, sabe? Ah, porque, pô, já comprou o primeiro. Ele não vai querer comprar um segundo. E sim, quando eles lançaram nesse jogo, que é menos da metade do preço, né, do jogo original, que tá 300, você paga 130, eu acho muito convidativo, né, e eu acho muito bom pra manter o interesse do jogo, tanto que ele hoje tá vendendo, continua vendendo muito, sabe, se tivesse lançado Mario Kart 9, talvez ele não tivesse o mesmo sucesso, né, não sei, sim, é uma hipótese, né.
E além dessas 48 pistas novas que tem no total, que vai ser lançado no final do 2023, você ainda pode, por exemplo, ter um amigo seu que quer jogar as pistas, mas não quer comprar, não quer pagar nada. Você cria uma sala pra vocês dois jogarem e ele consegue ter acesso a essa pista sem pagar.
Ah, é? Tem isso?
Tem isso também.
Bem
legal. Ah, maneiro, legal, bom.
É, essa é uma parte bem bacana. E eu sou da mesma opinião que você, porque, pô, a gente tá aqui em 2023. Lança Mario Kart 9 agora. Daí todo mundo migra. Aconteceu comigo quando eu tava jogando Splatoon. Tava jogando adoidado Splatoon 1, daí lançou o 2, ninguém mais jogou o primeiro. Todo mundo foi pro 2.
Exato.
Comprei o 2. Jogamos uma semana. O pessoal falou: ah, não tô tanto afim mais de jogar assim. Daí eu, pô, comprei o jogo. Que o negócio, o foco dele é online. E depois eu revendi. Uhum. Nunca mais comprei. Porque eu sei como é que as pessoas são com isso de jogo novo. Lançou agora. Abandona instantaneamente o antigo. Então daí você fica jogando sozinho praticamente.
É, o Splatoon 3, por exemplo, abandonou por incompetência da Nintendo de não fazer um online decente, né?
É, exatamente.
Demorou 4 meses pra poder corrigir problema de conexão e nem corrigiu ainda completamente, né?
Sim.
Então,
e, por exemplo, o 2, muita gente deixou de jogar o 2, né? Migraram pro 3.
Sim, lógico.
Então.
Sim. Você ainda encontra, mas assim, é bem menos, né?
É.
O 3 eu acho que tá mais em alta ali, né? Que é o mesmo jogo praticamente, né?
Sim.
Muda um pouquinho ou outro e tal, mas a essência é a mesma, né?
Exato. E o Lucas, o que você acha do DLC em vez de lançar o Mario Kart 9?
É, eu acho que tá bom, cara.
Tá bom?
Funciona, entendeu? De repente é até melhor do que lançar um jogo novo. Vai lançar um jogo novo que é mais do mesmo, enquanto que numa DLC necessariamente terá que ser um conteúdo novo, uma coisa que não é comum no jogo.
Sim.
Então, enquanto não tiver sacrificando a qualidade do jogo base, tá tudo certo.
É, sacrificando, assim, não tá, mas tem uma fase ou outra que é bem qualquer coisa, principalmente as fases que vêm do Mario Kart Tour, que é o jogo mobile, então as fases deles são mais simples. Até
a... Mas a DLC é isso aí que ela tá corrigindo?
Como assim, corrigindo?
Porque, tipo, pra você dizer que, vamos supor, ó, uma crítica válida a jogo de luta, que vem pouco personagem, quase nada.
Uhum.
E aí as DLCs consistem justamente nos personagens.
Certo.
Que reforça a ideia de que, na verdade, era realmente pouco personagem, tanto que eles estão fazendo mais. É, agora, a DLC que a gente tá falando sobre Mario Kart, corrige isso que você tá falando, que são defeitos do jogo base, ou não tem absolutamente nada a ver com isso?
É a segunda opção, tem absolutamente nada a ver com isso, ela simplesmente adiciona conteúdo, só que assim, não é 100% do conteúdo que é bem feito, tem alguns ali deixam muito a desejar.
É, o Mario Kart
é, então, todo... pra mim, então, parece dentro do padrão da expectativa do que é esperado, porque... É. Se no jogo base tem algumas fases que são zoadas, e na DLC vem mais fases que algumas são zoadas, eu acho que tá justo,
continua,
sabe? Não dá pra dizer...
Tá constante.
Não dá pra dizer que eles estragaram o jogo original em benefício do que eles estão adicionando.
De fato,
acho que não.
Exato.
Tudo é estragado da mesma maneira. Não existe nada que não seja estragado. Uhum. Então tá show.
Eu acho que é o contrário, na verdade. O jogo base tem as pistas, tudo muito bem redondinho, né? E a expansão é que meio que... Sabe aquele negócio que eu falei um pouquinho antes no cast, que você, olhando o jogo, você fica reparando um monte de referência, um monte de coisa, você fica perdido, né? Nas novas pistas, eu não senti isso, entendeu?
Ah,
eu acho que faltou um pouquinho de zelo nessa parte aí. O mesmo cuidado que eles tiveram com o jogo original, eles não tiveram com essa parte da franquia, né? Com essa DLC, com esse DLC aí, né? Mas ainda assim é um DLC que vale a pena, que é bem legal, é bem divertido de jogar, são pistas novas, né? Apesar do Mario Kart Tour que ninguém, né, liga, sei lá. Mas tem umas pistas interessantes ali, vão lá, né?
Sim, realmente. No mínimo interessante. Mas é que algumas delas são bem fáceis, né? Lineares, vamos dizer assim.
Sim, sim.
E...
Não, eu acho que não tem problema, assim, não. Eu não acho que eles tenham estragado esses aspectos no jogo original.
Não.
Planejando e tal, cavando um DLC. Então, eu acho que é de boa, tranquilo.
De boa,
sim, realmente. Mas pra finalizar agora de vez aqui, o que vocês acham que o Mario Kart deve fazer pra ter futuro, assim, pra não ser mais do mesmo? Ou você acha que ele tá bom do jeito que tá? O que vocês pensam pro futuro da franquia, de forma geral?
Cara, tem franquias que já são grandes o suficiente pra não precisar mudar nada, se eles quiserem. Mario Kart, Pokémon... Tá bom que Pokémon faz umas mudanças, aí fica pior, e aí a galera compra do mesmo jeito, né? Mas enfim. Mas assim, Mario Kart é grandinho o suficiente pra, se eles quiserem fazer exatamente a mesma coisa, eles podem, vai vender do mesmo jeito e a galera ainda vai curtir. Então, contanto que eles não piorem, eu acho que assim, se continuar igual ou ter pequenas melhoras, tá valendo.
Sim.
Se melhorar, piora.
Inspirado pelo que a Bia falou, ela usou a palavra explodem. E aí, eu acho que poderia ter um modo Destruction Derby.
Bora!
E o objetivo é você destruir completamente o carrinho da outra pessoa.
Quero,
e tem
quero,
que ter sangue,
jogaria.
Né? Tem que ter sangue, né?
Isso, tipo com assim, sangue.
Isso.
Capotou, quebrou o pescoço.
Ah, então
exatamente.
Tem que ter fatality também, então.
Fatality.
Tem que ter fratura exposta.
Exato.
Sangue não basta.
Exatamente.
Eu acho que o Mario Kart, cara, tem o potencial, sabe, de virar um Super Smash Bros. Ali de kart, sabe?
Uhum.
Então, se virar uma grande homenagem pra franquia, sabe? Quando você pega a Bayonetta brigando com o Mario ou o Snake lá brigando com, sei lá, Donkey Kong, sabe? Tudo parece meio estranho quando você olha assim, pô, são personagens de jogos sérios brigando com personagens de desenho, né? E sim, faz sentido, sabe? Então, acho que dá pra trazer outras franquias. A Nintendo já fez isso, trazendo o Splatoon, trazendo Zelda, né? Trazendo o Zelda, né? Que é o Link, né? Então, daria pra trazer, sei lá, a Samus sem armadura, com armadura, sei lá. E também trazer itens, né? E até eu ia perguntar pra vocês sobre os itens, se vocês sentem falta de algum, né? Algum que vocês gostariam de voltar. E pensando sobre essa questão das franquias, né? Sei lá, botar, por exemplo, um item de Splatoon, que você joga a tinta pra trás e o personagem roda, ou ele fica mais lento, sabe? Tipo a poça de óleo que tinha no Super Mario Kart, sabe? Do Super Nintendo. Uhum. Ou um canhão do Donkey Kong que, por exemplo, você usa ele te joga pra frente. Ele te dá um pulão, aí você poderia cortar um caminho de repente, sabe? Usar isso...
Legal, hein?
Sacou? Uma pokebola, por exemplo, que pra você escapar, você tem que ficar mexendo o botão ali, sabe? Sei lá, o escudo de Zelda, que aí, se alguém te taca alguma coisa, o projétil rebate, sabe? Sei lá, teletransporte do Metroid, que aí você troca de lugar com outra pessoa. Algumas coisas assim, sabe? E além disso, voltar os blocos, o bloco Pool, por exemplo, o interrogação falso que tinha no Mario Kart 64, que era muito legal, você deixava um atrás do outro ali, o cara pegava o interrogação falso e ele ficava dando cambalhota, né?
Uhum.
Capotando ali. Não, não tem, eles tiraram. Você lembra do Wii, Jason, que tinha também uma nuvenzinha? Que, cara, era muito divertida essa mecânica da nuvem. Que ela ficava, você pegava o item, ela ficava na sua cabeça ali. E se você não passasse esse item pra alguém, quase uma DST, né? você tinha que... Você ficava menorzinho, ela te dava um raiozinho e você ficava menor, sabe?
Uhum.
Então, a fileira de banana, por exemplo. Então, assim, teria alguns itens que poderiam voltar, além de outros itens, de outras franquias, que também poderiam voltar, né?
Eu acho maluco isso aí, cara. Porque se vier os itens de outras franquias, isso automaticamente determina que elas existem no mesmo universo, né?
Uhum.
Não!
Então, aonde existe o Mario Kart... Porque o Mario pode ser um teatro, por exemplo, igual o Mario 3. Agora, o Mario Kart, a partir desse momento, ele já não seria mais um teatro. Não teria como. Ele irá uma competição, de fato, entre aqueles personagens. E se você tem o escudo do Zelda, quer dizer que Zelda existe.
Mas ele já tá no Mario Kart também, entendeu? Já tem o Link lá. E já acontece isso também no Super Smash, né? Já trazem outras franquias junto, né? Tem até o Ryu no Super Smash Bros, entendeu? Então...
Então o próximo Mario eu quero que tenha o Ryu pra jogar.
Pô, seria da hora. E aí, pensando até, por exemplo, uma questão até de repente colocar uma coisa que seria nova na franquia... pensando no que a Bia falou, que cada personagem tem um poderzinho no computador, né? No Super Mario do Super Nintendo, poderia ter cada personagem um super poder, tipo acontece com Mario Tour, Mario Golf, né? Mario Golf Tour, Mario Golf Super Rush, eu não lembro qual que é o nome.
O último?
O último é o Super Rush, né?
Isso.
Que cada personagem tem um poder, e aí, tipo assim, você vai pegando as moedinhas e vai acumulando esse poder, sei lá. Daria até um propósito pra moeda, sabe?
Concordo.
Que a moedinha hoje perdeu muito o propósito. Ela ainda serve, né? Pra aumentar um pouquinho a sua velocidade ali. Quanto mais moeda você tem, vai de 0 a 10, né? Você tem um pouquinho mais de velocidade, mas poderia ser utilizado pra ser o que os jovens falam nos jogos tipo Overwatch, tá? A ult, né? Ult, sei lá qual que é o nome.
É, ult ou burst, concordo.
Poder máximo, ultimate?
Isso aí, entendeu? Então, não sei o que vocês pensam, assim, sabe? Se teria algum item que vocês gostariam desse tipo de coisa, se não gostariam, sabe?
Isso. Acho que tem a oportunidade pra colocar várias franquias da própria Nintendo dentro do Mario Kart, como você citou, Pokébola. Qual o personagem de Pokémon que tem no Mario Kart? Nenhum.
Nenhum. Pois é, poderia ter o Pikachu ali, o Ash, né? Com o Pikachu no ombrinho ali, né?
Exato.
E assim, essa ideia de você ter uma ult ou um burst, enfim, é muito interessante porque até poderia ser, por exemplo, quando você chega a 10 moedas, você tem a ult. Só que se você pega um pouco antes de uma área que tem muita moeda, vale a pena você usar antes pra conseguir pegar as moedas e contar. Então, tipo, eu acho que é um negócio interessante mesmo.
Vira estratégia, né?
Uhum.
Aí você poderia, sei lá, o Donkey Kong, ele fica super forte e joga os inimigos pro lado, sabe? Tipo,
isso.
Você bate e joga pro além, sabe? O Mario pode ficar gigante e passar pelos atropelando a galera. Sei lá, me ocorreu esse tipo de coisa, entendeu? Que, assim, se continuar do jeito que tá, já é perfeito, sabe? Já é bom, né? Mas poderia, de repente, trazer mais personagem, mais coisa, né? É o que eu penso.
Concordo. Uhum. E uma coisa que ia ser muito boa era também, levando em conta isso, que, tipo, a versão como ele tá, funciona pra grande maioria das pessoas. Então, podia ter mais coisas pra serem adicionadas, e essas coisas extras serem opcionais. Então, quem quer, joga o Mario Kart do jeito que ele é, e quem quer mais um pouco de estratégia, mais um pouco de coisa pra brincar ali, adiciona essas outras features e se divirta, sabe?
Sabe uma coisa que eu pensei aqui também agora? Pensando até pista, sei lá. Uma pista, por exemplo, do Mario Party. A gente não tem. Imagina, por exemplo, Jason. Uma pista do Mario Party em que se você toma uma porrada numa casinha, você toma uma punição ou um benefício daquela casinha, sabe? Como se você tivesse caído ali naquela casinha.
É,
sacou?
Tipo, ou jogar no próprio tabuleiro, assim, né? Você tava jogando em volta do tabuleiro.
Então poderia explorar um pouquinho mais essas franquias assim. Tô no brainstorm aqui de jogos, né?
Tinha que ter algum que usa aquele esquema de você ir do 3D pro 2D e aí brinca com o rolê do Paper Mario. E aí ter partes que você entra na parede e vira 2D. Ia ser muito legal.
Nossa,
o
daí...
que acontece com o Mario Odyssey,
é igual,
né?
A Link Between Worlds, né?
Isso, exatamente! Nossa, eu queria. Isso aí daí fica aí o meu comentário.
Quando você entra na parede, vira um Flapbird, porque você vai só pra cima e pra baixo.
Não, mas
não,
pode ser de cima.
E poderia virar o Super Mario Kart, sei
exatamente,
lá.
Exatamente, né?
Nossa.
Entendeu?
Eu ia ficar com tanta raiva disso.
Não ia não, Jess. Você ia sentir um calorzinho no coração, Jess.
Pode fazer assim, então.
Tem o Mario Kart Maker, hein?
É.
Eu ia falar isso. Pra mim, isso aí é o futuro do Mario Kart. Eu acho que eles estão perdendo muito... Estão dando muita bobeira com isso aí, viu? Porque o Mario Maker é o que tem é o de plataforma, né? Pra mim, ele é mil vezes melhor do que o Mario padrão, o Mario de plataforma comum. Porque, cara, tem umas fases ali que o pessoal faz... Assim, eu não gosto de fase maluca, eu gosto de fase bem feita, sabe? Que parece que foi a Nintendo que fez. Então tem pessoas que criam aqueles super mundos, que é uma compilada de fases, um atrás do outro, assim, que consegue jogar. E você consegue selecionar a fase também no mundo que a pessoa criou, no mapinha. Então parece que é um jogo novo do Mario que a pessoa criou, de tão bem feito que a pessoa fez. Então
é
se tivesse...
Legal.
Como construir fase. E tem muito jogo que constrói fase. Tipo aquele do Hot Wheels lá que eu joguei recentemente. Você pode construir as pistas. Então se a Nintendo fizesse isso, eu acho que ia vender igual água no deserto. Então se quiser aí, minha ideia tá aí. Eu falei aqui primeiro. Então vocês, se fizerem alguma coisa do tipo aí, eu vou cobrar royalties.
Não, e online ainda, né? Igual o Antoninho Aguiar 3, que é o 1 mais 2.
Antoninho Rocks.
Ele tem como criar pistas. Inclusive, eu criei a pista daqui do meu município.
Sim.
Então,
sensacional.
Que, aliás,
cara,
precisa de atualização, porque fizeram reforma na pista.
Versão 2023.
Eu acho que, assim, é achismo, tá, pessoal? E aí a Bia e o Lucas também... O Jason desenvolve também, Jason? Você é mais a parte de interface, né?
É interface e experiência.
E faz desenho só.
É, né? Não diminui o meu trabalho, não. Faço interface e experiência do usuário.
Tecnicamente, quem faz desenho sou eu, né? É. Uma das coisas que eu faço é desenho.
Ele faz pior, porque ele não consegue nem fazer na mão se precisar.
É verdade.
Ele obrigatoriamente tem que fazer uns quadradinhos na tela.
Mentira.
Você tem um ponto.
Eu faço tudo de papel isopor.
Eu acho que talvez...
Imagina que tu criar um aplicativo, tu cria um mockup físico.
Incrível.
Tá ligado? Um isoporzinho.
É porque eu acho que talvez a dificuldade aí sobre a pista, né? Sobre o Mario Maker, seja... porque assim... O Mario Maker, ele é ainda mais fácil porque ele é algo que acontece só naquela tela, né? Não é algo que você tem que se preocupar com toda a pista, o que tá acontecendo, se alguém lá no último lugar lançou algo, vai passar por algum inimigo, entendeu? Então, existe no Mario Kart esse problema, né? Que acontece com jogos de corrida, né? E quando você permite criar pistas, você corre o risco de não fixar um tamanho ou ficar um tamanho muito mínimo que prejudique a criatividade do cara que vai criar, entendeu? Porque assim, você não vai poder fazer uma pista gigantesca, porque senão você não vai ter processamento, capacidade de processamento para poder mapear a pista toda, o que está acontecendo em todo o trajeto, né? Que é a grande dificuldade aí. Então, talvez por isso eles não tenham feito, ou realmente porque não pensaram, né? Pode ser também uma possibilidade.
Admiro sua passagem de pano, viu, Tovar? Tá de parabéns.
Gostou?
Porque quem quer, arruma jeito. Quem não quer, arruma desculpa, entendeu?
Exatamente.
O jogo do Antônio Aguiar, ele tem um limite de objetos que você pode colocar na cena.
Isso.
Pode ser.
Então, absolutamente resolve. Então, assim, é lindo? Não é lindo. Mas resolve, entendeu?
Então.
Eles testam, fazem o benchmark ali, ainda mais que, no caso, o hardware é deles.
Sim.
Então, eles têm absoluta certeza do que vai rodar, é sempre o mesmo hardware, não é como um computador que cada PC tem um poder específico.
Sim.
Então, não tem razão pra não fazer, entendeu?
Sem contar que, assim, eles podem seguir também a base do que a gente tem, por exemplo, em algumas versões de roller coaster e pegar partes pequenas de trajeto que você pode usar e são pré-determinadas. Então, tipo, tem uma área, aquela é a área que você pode... Você escolhe, sei lá, entre três tamanhos de área pra poder fazer a tua pista. Uma menor, uma média e uma grande.
Sim.
E aí, dentro de cada um desses, você tem os assets que você usa. Então, não não fica tanto loucura assim, sabe? Aí você sabe que você pode colocar, por exemplo, até 10 tipos de obstáculo e dentre eles tem essa lista aqui, você coloca onde você quiser, enfim. Então, realmente dá pra fazer.
É, dá. Eu até falei a questão da limitação, né? Porque eles podem limitar realmente, né? Uhum. É, só que você tem que tomar cuidado com a quantidade que eles vão limitar, né? Porque isso prejudica também a criatividade dos jogadores, né?
Sim.
Então, mas dá pra fazer isso daí, sem dúvida, né? Tanto que você tem o Hot Wheels que faz isso. Tá certo que o Hot Wheels, ele não tem um esquema de... itens, né? Ou tem? Acho que não tem, né? Ele é só a corrida pura, né?
Ele é corrida pura.
É, ele é só a corrida pura. Então ele não tem o esquema de item, mas isso também não é justificativa, né?
Tem obstáculos.
Mas não chega a ser algo que ele vai ter que... Por exemplo, o problema do item, você taca um casquinho verde, né? Aquele casquinho verde, ele tem um comportamento. Não é um objeto parado, né? Ele vai rebater e aí você tem que calcular fisicamente a rebatida, onde é que vai, entendeu? Uhum. Então, é muita física envolvida quando você tem esse tipo de comportamento, né? De, sei lá, o casco azul. Você tem que ir por toda a pista, ir detectando colisão para ver se vai bater em alguém, se não vai, entendeu? Para ir calculando quem é que tá em primeiro, enfim... Não é justificativa, tá? De novo, mas é uma coisa que para um Switch que tem 4 GB de memória RAM, pode pesar, entendeu? É. 4 GB, meu celular não tem isso, eu acho que tem mais, sabe? Então é bem pouco para você oferecer esse tipo de recurso, então talvez ficasse um pouco mais limitado e por erro da própria Nintendo, tá? Porque no projeto ela errou em fazer 4 GB. A Capcom pediu, vários produtores pediram mais gigas, né? E a Nintendo falou, não, 4 GB tá bom, eu acho que é suficiente 4 GB, entendeu? Então, acho que é por isso, não estou passando pano, eu tô passando pano, assim, a Nintendo.
Ai, coraçãozinho. Tá passando, o cara vem aqui, ele é um Nintendo lover, é e você acha que ele não vai passar pano? Ele
é
vai,
um bom ponto.
Denúncia aqui.
Eu sou amante da Nintendo, sou eu e Miyamoto, né?
Então, um trisal. Você
trisal,
e Miyamoto.
Trisal, exato. Aham.
Incrível.
Mas acho que é isso aí, então, hein? Mario Kart Maker é o futuro aí. Tem que deixar fazer... Deixa o pessoal errar. Deixa o pessoal fazer pista quebrada, zoada. Daí depois faz sistema de votação igual Mario Maker.
E assim, tem a opção também, porque não precisa ser 3D, né? Pode ser no esquema do primeiro Mario. Poxa. Com o que a gente tem agora de possibilidade de RAM, etc. Só que naquele padrão de arte, de quantidade de objeto, etc. Então assim, daria pra fazer até pistas maiores do que tinha no primeiro Mario Kart. Só que com mais coisas, enfim. Seria uma possibilidade também, dar uma diminuída, né? Voltar pro 2D, voltar pra versão pixel art, pelo menos pra esse projeto, acho que seria interessante, porque realmente 3D, não que 2D seja fácil, tá? 2D não é fácil. Mas
só
3D...
Uns
só uns desenhos, suave. Mas assim, 3D tem umas chances de dar errado grandes ali.
É porque é polígono, né? Você tem que calcular muito polígono
exatamente.
E tal, fisicamente. Então é muito... É custoso demais pra máquina,
exatamente.
Sabe?
Exatamente.
Ainda mais o Switch que tudo se resolve botando um borrão, né?
Diminui o... Bota o efeito de blur, de desfoque no
blur
jogo.
Blur em tudo. Porque assim, isso não é pra dizer... Tipo, é possível jogos 2D ainda fazerem qualquer máquina chorar se a pessoa não faz uma otimização boa, tá? É possível,
exato.
Já aconteceu várias vezes. Mas é menos provável do que com 3D. Com 3D é um passo muito pequeno pra dar muito errado, realmente.
Sim.
De fato. Mas é isso, falamos de Mario Kart, deixei sua opinião nesse episódio. Se você ouve a gente no Spotify, responde nossa pergunta aí nesse episódio, descendo na descrição, você vai ver um campo pra responder a pergunta. E avalie a gente com 5 estrelas pra gente derrubar a concorrência e ficar só a gente ali, não tem nenhuma competição. Derrubar todo mundo. Mais uma vez, a gente agradece aqui o Tovar e se as pessoas quiserem ir atrás de você, te perseguir, jogar um casco azul nas suas costas, onde que elas fazem isso?
Credo. Quer ninguém me perseguir não, cara. Já basta a receita, já basta esses caras querendo meu dinheiro aí, não quero mais ninguém me perseguindo não.
A receita é braba mesmo.
Mas é isso, pessoal. Vai lá em nintendolovers.com.br. A gente tem o Nintendo Podcast, P-O-W, tá? P de pato, O-W. Bloquinho Pou, sabe? Do Mario. De cast. É, e conhece a gente lá. A gente fala de Nintendo sempre. É importante, realmente, reforça o que o Jason falou. Essa questão da avaliação, você acha que às vezes o ouvinte acha que é pequeno e tal, mas é muito importante, sabe? Para poder divulgar o trabalho, para poder aparecer entre os destaques, é realmente importante. Então, vai lá e dê 5 estrelas aqui pro podcast, que é muito divertido. Eu, quando consigo ouvir, Jason, eu tô sempre ouvindo, tá? Eu ando sumido, mas é porque, assim, é difícil encontrar tempo, né? Pra poder ouvir todos os podcasts. Eu escuto mais no carro, então eu tenho ido pouco pro trabalho de carro, assim, de que dê tempo de ouvir, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito de vocês, sempre gostei muito de ouvir vocês. Então, pra mim, é uma honra estar aqui. Eu agradeço demais o convite, foi muito legal bater um papo com você, com o Lucas, com a Bia. Espero que tenha sido legal também para vocês, né? Eu acho que não. Acho que foi. Só uma pessoa desagradável.
A gente consegue tolerar, né? Eu acho.
Sim, sim.
A gente fez esforço.
Na pior das hipóteses, meus amigos, o símbolo da Nintendo agora tá limpinho com a passada de pano que eu dei, né? Né, Lucas?
Ah, tá lustroso.
Tá lustroso.
Agora tá limpinho.
Tá encerado, né? Tá bonito, então. Muito obrigado aí, Jason, pelo convite. Foi muito legal, de verdade. Gostei muito do podcast. Espero que os ouvintes tenham gostado. Se gostaram, conheça lá nosso trabalho, que também acho que vocês vão curtir. E é editado pelo Jason, muito bem editado.
Isso aí, autopropaganda mais uma vez.
Exato.
Perfeito.
De nada, Jason. Põe o símbolozinho, põe aí o sonzinho do dinheiro, sabe? Ele negociou comigo, ouvintes, pra que ele me daria um desconto se eu fizesse propaganda, tá?
No contrato tinha quantas vezes tinha que fazer a propaganda ao longo do episódio?
É tipo o Zencaster.
Mínimo de verdade.
Ah, entendi. Perfeito.
Exatamente.
Tem que ter uma inserção, pelo menos, né?
É isso. Valeu mais uma vez, Tovar. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
Tchau.
Aloha.
Valeu, tchau, tchau.
Aquele Battle Mode no Mario Kart é uma vergonha.
Dos balãozinhos.
Eu esperava que um Battle Mode correto ia ser um carrinho arrebentando com o outro, né?
Imagina, e tem um rolê que, assim, se você perder uma roda, você ainda consegue andar. Tortíssimo, e é muito mais difícil, mas dá.
Isso. Tem que ser até o limite, tipo, até, é igual o Medabot, parou de funcionar, aí beleza.
Pô, eu vejo você falando disso daí, eu lembro daquele, nem sei se existe ainda a franquia, não sei se lançou demais ainda, eu jogava muito no PlayStation 1 ou 2, não sei, o Twisted Metal.
Sim.
Que era um Mario Kart desse de batalha, assim, que você ficava, né? Que era da
essa
hora
parada
também.
Mesmo. Tinha que ser isso aí dentro do Mario Kart.
Incrível.
Pode ser cartoon, não precisava realmente ser fotorrealista, né? Ter fratura exposta no personagem. Mas seria bem legal, tipo, mesmo cartunesco ter. Eu acho que poderia ser até uma certa homenagem, né? Pra esse tipo, esse gênero aí de joguinhos que está em baixa.
Ah, já tem o. Já viram aquele meme do Luigi no Mario Kart? Dando aquele olhar da morte lá? Death Star? Quando o Lu. Pô, é maravilhoso, peraí. Luigi.
E assim, tem o Death Twisted Metal, Star. Tem o Destruction Derby, né? O Destruction Derby, ele é menos dark, vamos colocar assim, mas é a mesma parada. É destruir o carrinho dos outros.
Quando o Luigi passa os outros, a cara que ele olha.
Nossa, isso é maravilhoso.
Luigi Death Star.
Essa cara aí de quem tá fulo da vida no trânsito, tá ligado?
Sim, é o Pateta.
Ah, você
é
me
pateta,
fechou?
Pedestre? Pateta pedestre e pateta motorista, né?
Nossa.
Isso.
Nossa, tinha que ter jogo dessa série dos vídeos do Pateta aprendendo coisas. Não sei como, mas tinha que ter, cara. É muito bom. O do beisebol é divertidíssimo também. Saudades.
Nossa,
quais
o Pateta.
Que era pesca, ele no trânsito, beisebol, o que mais que tinha?
Ah, o do trânsito é o mais emblemático, né?
É.
Passa até nas autoescolas ainda, né?
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu@gmail.com.